um animal de estimação exige muita responsabilidade, né? Cachorrinho, gatinho não é brinquedo. Então, quando você vai presentear alguém, especialmente as crianças com animais, né? Tenha já isso muito em mente, que você vai presentear a criança, mas você vai ter uma participação, né? Você adulto terá uma participação importante no cuidado da criação desse animal, em manter a sua saúde em dia e todas essas questões. Professor Ricardo Niquete, na sua casa temos o quê? Cavalo, temos o quê? Ovelha, o que que nós temos por lá? Bom dia.
Bom dia. Ovelha e nem cavalo, né? Eu até gostaria de um dia ter cavalo, né? Porque bicho que tem bastante admiração. Nós temos um
pingo.
Hã?
Um pingo?
É, um tubiano. Mas não temos um gato, né? E ele vive mais solto do que qualquer pessoa, né? Mas é como tu falou, tem que ter muito cuidado. Eu acho que a lida com os pets cada vez tem mais responsabilidade, e eu acho que a tendência no futuro é cada vez mais as pessoas serem responsabilizadas em relação aos animais de estimação, tá? Eles vão chegar a um ponto que nós vamos ter que fazer tipo GTA para ter o animal. Nós vamos cada vez ter mais esse controle e nós vamos ter que cada vez cuidar melhor, porque esses problemas com esses gatos e cachorros abandonados é uma coisa que vai ter que ser sanadas, né? E o primeiro é quem tem um animal tem que ter responsabilidade em relação a ele, né?
Sem dúvida alguma. E insisto, né? Ter um animal é fundamental, né? O cuidado e a responsabilidade, como disse, mais do que das crianças, né? Que vão, às vezes, receber o bichinho. Ele compra mais para os filhos, né, Ricardo? Tem muito disso, né? A grande maioria das pessoas... Claro que também há muitas pessoas adultas que adotam, né, esses pets como uma companhia, e são realmente uma companhia muito agradável e mais comum, né, esse processo. E a gente vê uma situação de cada vez mais valorizar, né, a vida de todos os seres humanos. Na sequência, inclusive, vamos falar da questão do cão orelha, né, que o deputado Mário Mota está até propondo uma federalização do caso. Henrique, acho que podemos dar uma comentada nesse assunto também, o deputado Mário, que quer uma CPI lá na Lesc para investigar a investigação sobre a morte do cão orelha.
Exatamente, Fabiano, vamos detalhar um pouco mais esse tema, porque como você citou, o deputado estadual aí, o Mário Mota, do PSD, protocolou na quarta-feira o pedido de criação de uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, na Alesc, para apurar as circunstâncias da morte do cão Orelha em Florianópolis. A iniciativa acontece após o Ministério Público do Estado solicitar o arquivamento do inquérito, concluindo, com base nas perícias, que o animal já apresentava uma doença terminal e morreu de causas naturais, sem evidências de envolvimento direto de suspeitos. O pedido de CPI busca esclarecer inconsistências percebidas ao longo do processo, como a identificação inicial de um adolescente apontado como suspeito pela Polícia Civil, declarações públicas do delegado-geral e do governador sobre acesso a provas e a necessidade de maior transparência em relação às câmeras de segurança, laudos periciais e depoimentos colhidos. A proposta também discute a possibilidade da federalização desse caso.
Pois é, tu sabe que o próprio Ministério Público está abrindo uma investigação sobre a divulgação de notícias ou de conteúdos falsos relacionados à morte do próprio animal, né? O próprio Ministério Público quer tentar, né, pôr um fim naquela história do ouvir dizer, que se torna algo publicável na internet e isso se dissemina e aquela situação toda, né? Inclusive a própria Corregedoria do Ministério Público, né? O Ministério Público Nacional acompanhou esse fato e chancelou, né, o trabalho do Ministério Público, né? Segundo o próprio Ministério Público, né, faltou evidências concretas e a investigação teve muitas contradições, né? E como escreveu o Ministério Público, abre aspas, verificou-se que, nos instantes em que o adolescente esteve nas imediações do DEC, o cão se encontrava a cerca de 600 metros de distância. Desta forma, não se sustenta a tese de que ambos teriam compartilhado o mesmo espaço por aproximadamente 40 minutos, como afirmado nos relatórios policiais.
Eu acho que esse caso revela também uma... Esse caso tem várias camadas, né? Mas um deles é essa tensão que tem entre o Ministério Público e a Polícia Civil, né? Que parece que é deflagradamente um... Tipo, são duas linhas de investigação totalmente diferentes. E eu acho que se... Não tenham para que duvidar de ninguém, né? Mas se confirmar mesmo a versão do Ministério Público, como está sendo... Parece mais razoável, né? Cara, vai ficar, ficou um clima muito chato em relação à Polícia Civil, né? Porque desmontou totalmente a tese e é um caso que tem muita repercussão social. Então, como num caso com esse nível de repercussão acontece tantos erros, né? Mas bastante erro, né, Fabiano? Tipo, em relação ao tempo, em relação às câmeras. Então, acho que uma CPI em relação a isso seria importante para a gente tentar averiguar mesmo qual é essa relação entre, ou por que foi produzido foi coletado dessa forma, porque parece tão absurdo as duas linhas de investigação, elas não têm algo em comum, né? Então acho que isso vai ter que ser investigado e a população fica naquele processo que não, ela de alguma forma tensiona esses dois lugares também, né?
Exato, inclusive estava olhando no site do próprio Ministério Público, né? O próprio Ministério Público fez uma publicação, até uma publicação bastante interessante e esclarecedora, com fotos, né? Colocando a sua atuação nesse contexto. Mas tu foste muito feliz ao lembrar dessa tensão e divergência de opiniões, às vezes, entre a polícia e o Ministério Público. Eles atuam de forma independente, tá? O Ministério tem o poder de investigação e a Polícia Civil também tem o poder, e é natural esse projeto, esse processo e poder de investigação por conta da Polícia Civil. Mas o deputado Mário, ele quer justamente trazer o seguinte: pô, o que aconteceu ali? Foi exagero da Polícia Civil? Foi algo que passou despercebido pelo Ministério Público, ou o Ministério Público tentou amenizar por conta da repercussão do caso? Claro, são perguntas aqui retóricas que estou fazendo, mas pode apontar que houve uma espetacularização do caso? Pode apontar que foi uma espetacularização. Claro, de qualquer forma, a gente percebe que o maus tratos ao animal, ou qualquer animal que seja, ele precisa ser combatido. E seja animal de rua, seja animal doméstico, enfim, nós temos que preservar a vida em todas as suas formas, tá? Agora, o que nós temos que também ter muito cuidado é não condenar alguém ou ninguém antes do tempo, tá? Ou fazer vistas grossas às situações que estão acontecendo e que são muito evidentes, tá? Então, o papel... talvez do parlamento nesse processo seja interessante, né? Claro que o próprio deputado Mário tem sofrido algumas críticas por conta da atenção que ele está dispensando ao caso do Cão Orelha, né? Levando a Brasília.
Mas a grande questão, acho que o deputado coloca, é que é um caso que tem muita repercussão.
Demais.
Tipo assim, hoje, então, é um caso que de alguma forma mexe com bastante gente e mexe com essas teorias da conspiração, né? Muita gente fala umas coisas assim que não tem nem pé nem cabeça, mas esse caso levanta muito dessas teorias, né?
Exatamente. Agora 7h23, meu caro Henrique Paulo.
E seguindo aqui com as informações, então, a gente comenta um pouco sobre o processo de expansão das cooperativas de crédito aqui na nossa região, principalmente porque a Cressol inaugurou um espaço de relacionamento onde atende associados, cooperados, num horário diferente, após as 15h até as 18h. E o presidente da cooperativa, o Romeu Bot, e também a gerente da agência aqui em Pinhalzinho, a Giovana Jacobi, comentaram um pouco sobre essa iniciativa e destacaram esse crescimento da cooperativa. Vamos acompanhar.
investidor naquela comunidade, nos aproximando mais os nossos cooperados, oportunizando um novo espaço de atendimento. Da mesma forma, também no município de Sul-Brasil, a gente na semana passada fez a inauguração de um escritório de negócios completo, em que nós temos uma equipe oportunizando atendimento tanto para o agricultor, pessoa física e também pessoa jurídica, assim como também disponibilizamos, além de um caixa eletrônico, também a possibilidade de um caixa físico naquela unidade de atendimento no município de Sul-Brasil, atendendo o desejo dos nossos associados de estarmos naquela comunidade e confirmando o compromisso que nós temos de estarmos próximos dos nossos cooperados através do relacionamento. A campanha Cooperar é Ganhar é a maior campanha de prêmios do cooperativismo de crédito brasileiro. Já está em andamento há 2 meses, já tivemos o segundo sorteio, temos sorteios mensais, onde que na cooperativa nós temos 5 ganhadores todo mês. Teremos um sorteio de um prêmio de R$30 mil que acontece no decorrer da campanha. Ao final, nós teremos o sorteio de R$1 milhão entre os cooperados que estão participando. Participam todos aqueles cooperados e cooperadas que aderirem com a integralização de cota capital, seja isso em aporte único ou dentro de uma programação, assim como também todos os cooperados e cooperadas que fizerem movimentações em aplicações financeiras, RDC, LCA, poupança, enfim, todas as modalidades de aplicações financeiras junto à cooperativa estarão concorrendo à premiação. Tenho certeza que é um motivador importante para os nossos cooperados, que podem ser os grandes contemplados desta campanha, e também fomenta o crescimento da cooperativa.
Esse espaço, na verdade, ele já foi pensado quando a gente inaugurou a agência aqui no município de Pinhãozinho, esse novo espaço. Então, ele é uma demanda que a gente já tinha dos nossos cooperados, né? E agora a gente colocou em prática, então. Estamos atendendo esse horário diferenciado desde o início do mês. Então, ele funciona assim. Às 15 horas, a gente fecha a agência e tem 2 colegas que se deslocam para cá e permanecem com o atendimento até às 18 horas. Então, é uma demanda que a gente já tinha dos nossos cooperados, para quem precisa vir no horário diferenciado, não consegue vir no horário que está aberto o banco. Então, ele é uma extensão. Essa extensão, então, ela contempla hoje praticamente tudo que a gente faz lá dentro da agência, a gente faz aqui no escritório de negócios. Então, o cooperado pode vir fazer as negociações, buscar o atendimento aqui até às 18 horas de segunda a sexta-feira. Então, vai trazer mais praticidade, mais comodidade aí para as pessoas que precisam desse diferencial.
Parabéns, Acressol. Parabéns, Acressol. Parabéns pelo investimento. A gente percebe a preocupação que, de modo geral, todas as cooperativas de crédito têm aqui no município em garantir um atendimento, um espaço de relacionamento com os seus associados, enfim. E isso se traduz em melhores negócios, se traduz num atendimento mais personalizado, porque a questão do bolso, ela é muito sensível nas pessoas e todos os detalhes precisam ser muito bem esclarecidos, especialmente na hora de buscar crédito, na hora de buscar um financiamento, na hora de ter uma explicação sobre como funciona, por exemplo, o programa acessado. E eu vejo que as cooperativas, elas têm um papel fundamental na região para esse crescimento todo, e nós temos uma sociedade muito bem servida de serviços bancários, e isso é muito importante, entendo eu. E no caso das cooperativas, nós temos aqui, por exemplo, na nossa microrregião, nós temos a Cressol, temos a Cred Itaipu, temos a Sulcred e o Sicred. Então, ou seja, nós temos 4, né? 4 grupos, né? de cooperativas que estão presentes no território. Isso é muito importante. E sem contar aqui que nós temos lideranças muito fortes das cooperativas, né? de vários segmentos, especialmente do crédito, da infraestrutura, da agropecuária, da produção, enfim. É isso que torna a nossa região muito especial.
E a gente vai pensar, claro, que o futuro, né, é uma coisa difícil a gente falar, mas eu acho que a tendência é que essas cooperativas de crédito cada vez se consolidem mais e cada vez ganhem mais campo na nossa região. Acho que a nossa região futuramente esses lugares vão ser cada vez mais consolidados e mais fortes, então eu acho que o campo que eles têm é muito abrangente. E os outros bancos, e depois ainda mais desse escândalo do Banco Master e tudo, eu acho que os outros bancos vão cada vez na nossa região ter uma fatia menor do mercado, porque as cooperativas de crédito são mais dinâmicas, estão mais em conexão com a dinâmica tanto industrial como agropecuária, como todos esses lugares, então elas vão se consolidando. Claro que tem alguns gargalos que elas ainda não conseguem ser tão atuantes, mas eu acho que a tendência no futuro é elas conseguirem ter um rol de serviços que vão atender quase todas as pessoas, né?
Sem dúvida. Agora 7:30, meu caro Henrique Paulo.
E vamos com mais informações aqui na programação do Radar, porque a comunidade da linha Pio Décimo, no interior aqui de Pinhalzinho, recebeu na quinta-feira, ontem à tarde, mais uma edição do Cine Idoso Itinerante. A iniciativa, ela é promovida pelo Museu Histórico, Centro de Integração da Pessoa Idosa e Secretaria Municipal de Esporte e Cultura. A atividade reuniu cerca de 50 idosos entre moradores da comunidade e participantes das diversas ações e oficinas desenvolvidas. Durante a programação, os participantes acompanharam a exibição do clássico brasileiro Os Vagabundos Trapalhões, lançado em 1982. O filme, estrelado pelo grupo humorístico Os Trapalhões, proporcionou momentos de alegria e também lembrança aos idosos que participaram dessa atividade.
Sem dúvida, o Ricardo, tu assistiu esse filme?
Eu acredito que sim, né? Não tava
na época.
Mas eu acredito que sim, porque depois eu assisti todos. Passava muito depois na sessão da tarde, né? Os Trapalhões, né? E eles eram um grupo humorístico, acho que eu nunca tinha ouvido falar, né? Mas a gente não chamava assim, mas os Trapalhões eram muito, muito populares. Eu lembro do final da tarde, do domingo, tinha os Trapalhões, né? Aquela vinheta... Cara, que é um humor muito diferente do humor que se tem hoje, mas eles eram muito populares, né? Na época, acho que o Henrique nem vai imaginar o que é isso. Cara, nós tinha a Globo, no caso, tinha muito programa de humor interessante. Tinha os Trapalhões, aí depois tinha o Vivo Gordo, tinha o Chico City, né? Tinha a TV Pirata. Então eles tinham muito programas de humor, assim, interessantíssimos, né? Que na época a gente... Tinha, tipo, a grade da Globo era uma grade, cara, que todo mundo assistia, né? Mas era uma coisa que parecia que tinha mais talentos, né? Em relação a esse processo. Hoje em dia a TV tem menos talento em relação ao humor, né? Acho que nem tem. Acho que tem um programa. A Praça é Nossa ainda existe, né?
Existe.
E aí no sábado tem a Zorra Total, não existe mais.
Não.
É, então, tipo, a Globo não tem mais nenhum programa de humor, né? Então é uma coisa que ela tinha muito, né?
Pois é, tu sabe que essa questão do humor em si, por conta de ser politicamente correto também, o humor perdeu a graça, né? Porque se a gente voltar no tempo, as piadas que os Trapalhões faziam naquela época, hoje seriam totalmente canceladas, né? Daria processos, enfim, alguém se sentiria ofendido e tem tudo isso, né? Quando você assiste, né, os programas, você vê a questão de preconceito com os grupos minoritários, tem tudo isso também. Mas eu acho que são fases que passam. Mas
tu ia no cinema quando assistiu os Trapalhões?
Tu sabe que eu assisti os Trapalhões no cinema, sim. Né? E no caso deste filme em específico, né? Os Vagabundos Trapalhões, eu assisti várias vezes, porque eu acho que do cinema nacional os filmes dos Trapalhões eram aqueles que mais me cativaram. Eu assistia muito esse trabalho aí que os Trapalhões faziam. E diga-se de passagem, né, o cinema nacional, ele era muito voltado ao humor.
Cara, eu assisti depois do Canal Brasil, um canal de TV fechada, eu assistia muito como é que é o nome?
Mazzaropi.
Nossa, muito, muito. Eu assisti quase todos os filmes do Mazzaropi.
É, exato, seu Amácio Mazzaropi, né? Com o seu personagem mais carismático, o Jeca Tatu. O Jeca Tatu. Mas voltando a essas questões, eu acho que esse trabalho que é feito aí de levar o cinema lá para os idosos e transmitir alguns filmes, que talvez tenham feito parte da memória afetiva deles, seja interessante, né? Seja muito legal. Porque a gente, quando assiste um filme que, por exemplo, nós, quando de criança, a gente também fica contente, a gente fica feliz em rever ou até mesmo rememorar aquela emoção, né? Do filme. Isso traz uma nostalgia. E que bom, parabéns a todos que estiveram presentes, né? Ao pessoal do museu, do Centro da Pessoa Idosa, da Secretaria de Esporte e Cultura, enfim, que esse trabalho possa continuar.
7h35 da manhã, e a gente segue aqui com as principais informações também. O senador e pré-candidato à presidência da República, o Flávio Bolsonaro, do PL, ele afirmou em entrevista à Globo News ontem que é mentira a afirmação de que recursos de Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master, foram usados para financiar o irmão, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro, nos Estados Unidos. Essa é uma das linhas de apuração da Polícia Federal. Segundo o senador, os investimentos de Vorcaro estão ligados exclusivamente a um investimento privado para a produção de Dark Horse, filme biográfico sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele disse que não há nada a esconder e que a captação foi feita com recursos privados, sem uso de incentivo público. Ele diz que fez algo normal, declarou então ao negar qualquer irregularidade.
Porque a investigação vai ter que... Se vai ter investigação, não sei, né? Mas é mostrar esse contrato, né? Tipo, esse contrato se torna fundamental, né? Se ele assinou mesmo um contrato de gaveta, um contrato de
confidencialidade.
Exatamente essa palavra. Ele tem que ser colocado, ele tem que ser exposto, né? Porque de alguma forma, o que as pessoas duvidam, por que os 64 milhões foram para um advogado que trabalha com imigração há 30 anos e nunca trabalhou com esse setor de construção de produção de filme e tudo, recebeu 64 milhões, né? Então essa é uma dúvida que fica. O senador fala que isso não tem nada a ver com o processo, que foi algo totalmente privado, que é um investimento que o Vorcaro fez, e ele depois do filme, como ele acredita que vai ter um filme, vai ser muito popular, ele vai retornar esse dinheiro, mas tem que saber quanto é a porcentagem. Isso também não foi declarado nos balanços do Vorcaro, né? Então são coisas que vão ter que se esclarecer. Eu acho que o Flávio começou a fazer essas explicações, e essas explicações vão se tomar cada vez mais corpo para ver se isso se convence ou não, mas essas... A forma dele falar vai ser cada vez mais atuante, porque a imprensa de alguma forma vai pedir sobre isso mais, cada vez mais vezes, né?
Pois é, e do ponto de vista político, coloca de volta no radar a Michele Bolsonaro, né? Acaba colocando no centro político a Michele Bolsonaro, né? Como um nome que, se a investigação ou o desgaste público for maior do que o esperado nesse contexto, Michele Bolsonaro até poderia, na minha visão, substituir, né, o Flávio. Agora, o que me chamou muita atenção, né, é a postura do Zema, de Romeu Zema, do Partido Novo. Eu acredito que as declarações de Zema, elas afastam uma possibilidade de Flávio e o ex-governador de Minas serem candidatos, ou até mesmo uma junção PL e Partido Novo, né? E aqui no estado também teve repercussões isso, porque o Partido Novo e o PL estão com a data do casamento praticamente marcada, né? Que são as convenções, né? E houve uma crítica ao Adriano Silva, que não fez qualquer comentário a favor de Flávio Bolsonaro diante das críticas, ou mesmo refutou as críticas que Romeu Zema fez. Da mesma forma, não se pronunciou na imprensa ou nas redes sociais a favor de Flávio Bolsonaro durante sua passagem por Santa Catarina. Claro que o seu partido, o Partido Novo, tem um pré-candidato, então ficaria no mínimo estranho isso, né? Mas uma ala do PL já não gostou muito dessa postura, e então já coloca uma água no chope, como a gente fala, né? Nesse sentido, mas eu creio que em nada vai atrapalhar a composição aqui no estado, porque o governador Jorginho Melo fez uma declaração ontem e minimizou, né, a fala de Romeu Zema, disse que Santa Catarina tem outra dinâmica e que aqui a situação é outra. O casamento com do PL com o Partido Novo vai acontecer, né? O governador fez esta fala e minimizando toda e qualquer possibilidade de não haver uma composição. Mas Flávio Bolsonaro, como bem destacou o Ricardo Niquetti, né, vai ter que trazer mais detalhes, até mesmo para validar a sua argumentação. Mas eu insisto, esse Daniel Vorcaro tinha algum tentáculo dentro de Brasília, né? Algum tentáculo. E o que mais passa na cabeça de todos nós é o seguinte: por que tantas doações? Por que tanto uísque caro? Por que tanta viagem? Por que tanta festa? Né? Para que tanta carona, né, a políticos, integrantes de poderes, em troca de quê, né?
Só o tempo irá dizer.
É complicado, né? Feito, 7h41.
Vamos para um rápido intervalo, Fabiano. Daqui a pouquinho a gente volta com as principais informações do tempo, da segurança pública e também do esporte aqui na programação da sua Centro-Oeste FM 100.9, agora 7h42. A gente volta já já.
Hora certa. Oferecimento Única Centro Odontológico.
100.9, 7h42.
A Única Centro Odontológico segue com a campanha de Dia das Mães até o dia 20 de maio, porque mãe merece cuidado, carinho e motivos para sorrir todos os dias. E não existe presente mais especial do que devolver autoestima, confiança e felicidade para quem sempre fez tudo por você. Traga sua mamãe para uma avaliação na Única Centro Odontológico, em Pinhãozinho, na Avenida Brasília, próximo à matriz da Cooper Itaipu. WhatsApp 9-2002-7912. Seja único, seja única.
Você está ligado na ZYV 296, Rádio Centro-Oeste, transmitindo de seus estúdios localizados na Avenida Belém, número 500, Pinhalzinho, Santa Catarina. 100.9 FM, sempre conectada com você.
As melhores ofertas estão na Rede Itaipu de Supermercados. Linguiça de pernil congelada Aurora, 700 gramas, 18,59. Cerveja Heineken Latão, 5,79. Coca-Cola 2 litros original, zero açúcar, 9,98. Água sanitária Girando Sol, 5 litros, 10,98. Amaciante IP, 5 litros, 16,99. Lava-roupas em pó brilhante, alta performance, 4 quilos, 31,99. Rede Itaipu de Supermercados, qualidade e economia todo dia.
Supermercado Itaipu.
Aniversário de Zafar. Até o fim do mês tem Renovar Bosch. Traga seu equipamento usado ou sucata e ganhe descontos de até R$150 em ferramentas Bosch nova. Olha essas ofertas. Martelete perfurador GBH2 24 por apenas R$799 na troca. Esmerilhadeira GWS 700 por apenas R$279 na troca. Mas é só até o final do mês. De Zafar, suprimentos industriais. Parceira de quem faz acontecer.
Procurando internet ultra veloz e que não te traz dor de cabeça? Na SCNet você leva 600 mega de velocidade por apenas R$109,90 mensais. É internet fibra óptica estável com instalação gratuita e roteador Wi-Fi 6 incluso. Chame agora no WhatsApp 49-3664-5600 ou acesse scnet.com.br. Assine hoje. SCNet, a internet mais bem avaliada da região.
Minuto da Prefeitura de Águas Frias.
Cuidar da saúde também é cuidar da visão da nossa população. A Prefeitura de Águas Frias, por meio do programa Mais Visão, realizou a entrega gratuita de óculos de grau para moradores do município. A ação, realizada com recurso próprio, garante mais qualidade de vida, inclusão e bem-estar para quem precisa. Com os novos óculos, muitas pessoas voltam a enxergar melhor, ganhando mais autonomia para estudar, trabalhar e realizar as atividades do dia a dia. O programa Mais Visão reforça o compromisso da administração municipal com o cuidado, a saúde e a valorização das pessoas. Prefeitura de Águas Frias, trabalhando com responsabilidade, cuidado e trazendo mais qualidade de vida para todos.
Atenção você que está construindo, reformando ou adequando seu espaço. A JI Acessibilidade e Iluminação oferece soluções completas em acessibilidade e iluminação. Mapa tátil, pisos táteis, barras de apoio, sinalização, iluminação residencial, comercial e industrial. Tudo conforme a norma 9050, com qualidade garantida. JI Acessibilidade e Iluminação. Mais segurança, conforto e inclusão para todos. Em amplas instalações para melhor servir. Avenida Manaus, esquina com Aracaju, Galeria Rovani, bairro Nova Divinéia, em Pinhalzinho. WhatsApp 988631998.
Está à procura de sofá? Vem pra Denken Outlet, todos confortáveis e preço direto de fábrica. Sofás retráteis, reclináveis, sofá grande e pequeno, sofá cama, poltronas, cabeceiras, puffs, camas estofadas, tudo na Denken Outlet. Algum modelo vai te encantar. Venha conferir na Avenida Recife, na esquina com a Avenida Brasília, no centro em Pinhalzinho, ou no WhatsApp 999286601 e no Instagram, @ Denken Outlet. Conforto e preço direto de fábrica.
Outono, na melhor estação. 100.9. O som que você gosta de ouvir.
Se fosse uma semana atrás, se eu ouviria voz de choro nessa ligação, se eu volto até balançaria aquele coração.
Música para todos os estilos. Você curte aqui na 100.9.
Hoje eu tô assim. Pode ser por você, mas começou foi por mim.
A melhor variedade musical é aqui.
Centro-Oeste FM.
O frio chegou com tudo e a temperatura não para de cair. Mas na LED o clima esquenta de verdade. Tem casacos, blusas e jaquetas, tem tênis, botas e pantufas e os melhores cobertores para você não passar frio. E atenção para essa facilidade do Cred Leve. É toda loja em até 10 vezes e a primeira para 60 dias. Eu repito, toda loja em até 10 vezes com a primeira para 60 dias. Corra para Leve e garanta seu inverno quentinho.
sete e quarenta e sete da manhã, estamos de volta, essa é a programação do Radar para você, muito obrigado pelo carinho da sua sintonia, da sua audiência, você que nos ouve nos veículos, passando pela nossa região, também acessando o nosso site, o rco.com.br, a gente chega por aqui com as principais informações no Radar desta sexta-feira, valeu demais mesmo pela sua sintonia, você que também nos acompanha nas redes sociais, é muito importante você estar conosco na programação do Radar, e agora a gente fala aqui dos nossos patrocinadores também, antes das informações da segurança pública, a Íntegra Monitoramento, que presta serviços 24 horas para você, com um aplicativo onde você tem todas as informações na palma da sua mão. Então você tem um sistema de segurança da sua empresa, também com certeza agilizando a forma com que você lida com a segurança, também um custo-benefício bem menor do que você imagina. Venda e instalação de sistemas de segurança, rondas motorizadas para a sua empresa, para garantir que tudo aconteça da melhor maneira possível, faça seu orçamento, entre em contato com a Íntegra pelo telefone WhatsApp, que é o 3199-1665, 3199-1665, Íntegra Monitoramento, dia ou noite, a sua melhor proteção. Também conosco a Jaco Corretora de Seguros. A segurança da família, também do patrimônio são prioridades, então a Jaco Corretora de Seguros está pronta para te ajudar. com profissionalismo, também transparência, a equipe da Jaco Seguros orienta na escolha das melhores opções com excelente custo-benefício. Jaco Seguros, atendimento na Avenida Recife, número 870, sala 1, bem no centro aqui em Pinhalzinho. Telefones 3366-3996 ou no 988-27-7380. Esses são os nossos patrocinadores aqui na programação do Radar. E agora vamos com os destaques da segurança pública e também do trânsito. A gente começa comentando sobre um acidente que aconteceu ontem no interior de Cunhaporã. Um trabalhador de 36 anos, ele sofreu ferimentos e escoriações depois que a colheitadeira saiu da trajetória em uma área de declive e tombou em meio à vegetação na linha Santo Antônio ontem. Mesmo com a destruição da cabine e da parte frontal do equipamento, ele foi socorrido consciente e encaminhado ao pronto-socorro pelo Corpo de Bombeiros. Então, as imagens também que foram divulgadas pelo Corpo de Bombeiros estão em nossas redes sociais, mostram a violência do impacto, mas felizmente esse homem de 36 anos, então, teve ferimentos e foi encaminhado para atendimento médico. Fato atendido pelos socorristas lá no município de Cunhaporã. Também seguindo aqui com as informações, um acidente com máquina agrícola mobilizou equipes de resgate no interior de Ponte Serrada, onde um trabalhador ficou ferido após um tombamento de um trator, então foi levado para atendimento médico. Com relação à segurança pública, o trabalho de investigação também da Polícia Civil aqui em nossa região, um homem de 57 anos foi preso de forma temporária na tarde de ontem, suspeito de cometer estupro contra a própria neta. O fato que aconteceu em São Lourenço do Oeste e a prisão foi efetuada pela Polícia Civil na residência do investigado. Conforme as investigações, os atos de violência sexual aconteciam de forma continuada. Os abusos teriam iniciado no ano de 2022, época em que a vítima, atualmente com 12 anos, tinha apenas 8 e morava com os avós. A ação também cumpriu mandados de busca e apreensão. As medidas cautelares foram representadas para garantir a eficácia da coleta de provas, recebendo parecer favorável do Ministério Público e sendo decretadas pelo Poder Judiciário. O objetivo da detenção é permitir que as diligências e perícias aconteçam sem interferência do suspeito. Também aqui, as autoridades reforçam a importância da denúncia imediata em casos de suspeitas como esse, principalmente de violência contra crianças e adolescentes. Então, detalham aqui também os investigadores lá de São Lourenço do Oeste que emitiram essa nota, esse comunicado sobre a prisão desse avô de 57 anos. Aqui em Santa Catarina, também o governo do estado entregou a ampliação do presídio regional de Canoinhas, que fica no norte do estado. A solenidade, ela contou com a presença do governador Jorginho Melo, também da secretária de Estado da Justiça e Reintegração Social, a Daniele Amorim, e do diretor-geral da Polícia Penal do Estado, o Maicon Alves, e também da prefeita lá da cidade, a Zenilda Lemos de Souza, além de outras autoridades. A obra, ela garantiu a criação